Por que é tão difícil aceitar a morte se ela é algo natural em nossas vidas? Como lidar com a perda de um ente querido? Como ajudar alguém que está enlutado? O psicólogo especialista em luto, Carlos Henrique Aragão, que atua como terapeuta de prevenção e pós-venção do suicídio, conversa com a gente sobre o assunto. Bom dia, doutor Carlos.
Bom dia.
Doutor Carlos, por que ainda existe um tabu em relação à morte?
Existe um processo existencial que começa na hora da nossa concepção e uma hora isso acaba com a morte de todos nós. Mas o tabu da morte, que é muito mais acentuado no mundo ocidental e ainda mais acentuado de 100, 120 anos para cá, ele foi, como qualquer tabu, construído culturalmente. Existe um livro chamado A História da Morte no Ocidente, que é de um historiador francês chamado Philippe Harrier. Ele faz um apanhado da representação da morte desde a Idade Média até o século XX. E você vai vendo claramente que esse tabu foi se acentuando a partir do final do século XIX e aqui no Brasil, nós poderíamos falar nos últimos 50 anos. Esse é um tabu nefasto que eu penso que em algum momento deve haver um ponto de inflexão para nós retornarmos com a discussão da morte no nosso cotidiano. Assim como a gente discute hoje em dia sexualidade, que nós não discutíamos antes, por que não discutir o fenômeno da morte, que é algo que nos é garantido no fim da existência?
Como ajudar a pessoa no momento do luto?
Na intenção de ajudar, boa parte das vezes as pessoas não só não ajudam e, às vezes, pior ainda, atrapalham. Na maioria das vezes, com boas intenções, no sentido de acolher, mas como as pessoas ficam sempre muito pouco à vontade para falar com o enlutado, justamente por conta desses tabus, desses melindres, eu não sei se eu falo, se eu não falo, o que eu falo, na dúvida, é melhor não falar nada. E você pode perguntar para quem já se enlutou como foi na hora do velório e nos momentos após, naquele primeiro mês, após a perda. Pergunte se ela gostou do que ouviu, se aquilo foi positivo, se aquilo acolheu realmente, fortaleceu, consolou, ou se aquilo acentuou ainda mais algum aspecto da dor dela, ou se aquilo fez com que ela momentaneamente tivesse até raiva daquela pessoa que falou aquilo. Pergunte para ela também o que ela gostaria de escutar nessa hora. Normalmente as pessoas dizem, eu não queria escutar nada. A única coisa que eu queria era que aquela pessoa chegasse para mim, me desse um abraço e dissesse que eu poderia contar com ela, que ela estaria ao meu lado. São coisas simples. O que mais importa é a presença. É eu saber que eu posso contar com você naquela hora de muita dor. Que você possa, principalmente, tolerar a minha dor. O que é muito difícil nos dias de hoje. Em função de vários aspectos. A correria do dia a dia, do nosso ritmo muito acelerado. Mas um despreparo para tolerar o discurso do outro. Então, quando alguém chega, na maioria das vezes, para dizer para mim que está sofrendo e que quer conversar comigo, à medida em que ele começa a sua narrativa, eu tento já dissuadi-lo daquele discurso. Vamos ali tomar um café, ou vamos tomar uma cerveja, ou vamos ali fazer alguma coisa. Não fique assim, a vida é linda, olha só como o sol está brilhando. Só que para ele, o sol não está com esse brilho todo naquele momento. A vida, muitas vezes, perdeu a graça naquele contexto. Mas isso se dá muito, não porque eu gosto e quero ajudar aquela pessoa. Se a gente for analisar mais profundamente, é um mecanismo de defesa meu que não consigo escutar, muito menos tolerar, o sofrimento do outro. Então, a recomendação é, escute. Você oferecer o seu ombro, o seu colo, o seu carinho, a sua atenção e o seu olho no olho é muito mais valioso do que qualquer clichê, do que qualquer frase de efeito. Isso eu posso lhe garantir. Quase todos nós temos uma crença. E aí as pessoas, novamente com boas intenções, vêm com esses conteúdos. Foi Deus que quis assim, talvez seja o pior dos que eu já ouvi. Imagina, você perde o seu filho, você está destruído naquele momento. Chega alguém e diz que foi Deus que quis assim. Pergunta o enlutado para ele mesmo, talvez para a pessoa, então vem falar para mim na clínica depois, que Deus é esse que quis que meu filho morresse. E a pessoa, nesse estado, ela está tão vulnerável que essas conversas, elas entram muitas vezes e ficam, elas introjetam. E isso dificulta muito, causa uma certa confusão, um conflito interno na pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não posso colocar a minha fé ou a minha crença à frente dessa relação de ajuda. Eu preciso oferecer um acolhimento, de preferência, um olhar e uma fala sem preconceitos, para que essa pessoa se sinta à vontade e possa dividir a sua dor comigo.
O senhor trabalha com terapia de luto, né? Vivencia no seu consultório muito o luto por suicídio.
Exato.
Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da diferença desse tipo de perda quando ela vem através do suicídio.
No caso do enlutamento por suicídio, é um enlutamento de extrema dificuldade. O suicídio é uma morte súbita, trágica, violenta. Mais do que isso, ela nos deixa uma série de questionamentos que muito provavelmente alguns deles não serão respondidos, porque a pessoa que poderia respondê-los já não está mais conosco. Nós vamos ter que aprender a conviver com muitas perguntas que não terão mais respostas. Os e se's e os porquês atormentam o cotidiano dos enlutados. E se eu tivesse feito aquilo? E se eu não tivesse feito aquilo? Por que essa pessoa não me falou que estava passando por essa dificuldade? Porque se tivesse me falado, nós teríamos resolvido ou encontrado uma solução para isso. Se eu tivesse sentado para conversar naquele dia, talvez tivesse mudado a ideia dele. Então, há uma série de questionamentos que realmente são muito particulares da morte por suicídio. Normalmente, o luto do suicídio vem com uma carga de culpa muito grande. O enlutado se sente muito ou pelo menos pouco responsável por aquilo que aconteceu. Um outro sentimento muito intenso no luto suicídio é a raiva. Eu posso ter raiva de mim mesmo, que se mistura eventualmente com a culpa, porque eu tenho raiva de mim, porque naquele dia a pessoa pediu para conversar comigo e eu estava com pressa e acabei não parando, ou que ela disse que a vida não tinha mais sentido e eu não fui capaz de perceber que ali tinha algum conteúdo de sofrimento maior, ou pode ser direcionada à pessoa que morreu. Então imagine você que um pai perde um filho por suicídio e depois ele se dá conta de que está com raiva do filho, que já morreu. Veja que coisa complexa, mas muitas vezes a sensação de desamparo, de rejeição, que vem também com o suicídio, ou seja, o meu filho me rejeitou e a morte dele traz esse conteúdo. Eu me sinto completamente desamparado com a morte do meu filho. E então isso pode me levar a ter, em determinados momentos, até raiva. E isso na terapia é algo que nós temos que trabalhar com muito cuidado para que essa pessoa, com o tempo, no seu tempo, admita, reconheça e dê nome aos sentimentos que tem para que ela possa melhor trabalhar com esses sentimentos. A tendência ao isolamento social por causa do estigma, que é um traço muito característico do suicídio, ou seja, eu sou tão estigmatizado por ser pai de uma pessoa que tirou a própria vida que eu não tenho coragem de sair nas ruas porque eu sou apontado, os olhares me incriminam, as conversas de bastidores falam de mim como um pai que não deu amor para o seu filho. Será que aconteceu para esse garoto se matar? Então são coisas que a gente escuta dos enlutados, que escutam no seu cotidiano. Isso você pode até achar que é fantasioso da minha parte, mas isso é real. Sentimentos como vergonha. Eu tenho vergonha da atitude que o meu parente tomou, como tirar a própria vida. Nós chamamos os cuidados que nós devemos dedicar aos enlutados por suicídio de pós-venção, que são os cuidados que nós devemos dedicar às pessoas que ficaram, que nós chamamos de sobreviventes, após o suicídio de um ente querido.
Dr. Carlos, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição.
Nós conversamos com o psicólogo Carlos Henrique Aragão sobre como lidar com o luto.